Diz assim a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Diz assim no versículo 24 do capítulo 2: Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 3, do versículo 5 em diante, diz: então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que onde pisa é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de quem sou, de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Pois Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado pelas gerações de gerações e gerações. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas as mulheres que tiverem hospedado em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Vamos orar. Rei da glória, Senhor do universo, Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Senhor, estamos aqui nesta noite maravilhoso, viemos para a tua casa buscar a tua presença, Senhor, nos apresentar diante desse Deus maravilhoso, poderoso, Pai de glória, queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, a ministrar os corações, ó Pai, e não venha ser as minhas palavras, que não venha ser o meu, mas o seu Santo Espírito a falar, a ministrar aos corações do teu povo aqui nesta noite, ó Pai, nesse terceiro dia de campanha, ó Pai, derrubando as muralhas, Senhor, que nesta noite, ó Pai, muralhas possam ser derrubadas, ó Pai, que as vidas que aqui estão, ó Pai, possam retornar aos seus lares, ó Pai, com a vitória em vossas mãos, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, aos corações, ó Pai, falar, Senhor, e a tua palavra, Senhor, ser cravada ali, Senhor, e ali germinar a semente e dar uma grande árvore, Senhor, e grandes frutos, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, creio que a maioria dos irmãos que estão aqui presentes conhece a história de Moisés e do povo hebreu. A famosa saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho, seguindo para a terra prometida. É interessante que o Senhor aqui nessa passagem, ele repete várias vezes, né? Quem mandou falar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus a qual fez promessa para aquele povo. Que fez Abraão, que fez Isaac e fez Jacó. E aquela promessa iria se cumprir naquele povo, porque a palavra de Deus não volta vazia. E diz, se você ler lá em Gênesis, né? No final você vai ver que todos conhecem também a passagem de José, ao qual ali foi para o Egito, virou governador, e Deus usou aquele homem, prosperou ali no Egito, depois sua família foi até ele, e ali se hospedaram, ficaram, e ali o povo começou a se multiplicar. Mas José morreu, a sua geração morreu. E um novo faraó se levantou naquele lugar. Faraó esse, como o texto bíblico relata, que não conhecia a história, a pessoa de José. E esse faraó olha para aquele povo numeroso, aquele povo que estava tomando conta, e pensa: esse povo está muito grande. Eles vão nos dominar, precisamos combatê-los, precisamos cortar a asa desse povo, precisamos subjugá-los, precisamos escravizá-los. Dias de bênção para aquele povo virou dia de tristeza. Aconteceu do dia para a noite algo que mudou a história daquele povo. Mas Deus tem promessa, e quando Deus tem promessa, ela vai se cumprir. E para isso, ele levanta homens, levanta pessoas, para que a promessa dele se cumpra. Levantou Abraão, Isaac, Jacó. E eis que Deus levanta um homem, Moisés, para que essa promessa possa ser concluída. E é interessante porque nós vemos um povo que estava sendo oprimido, um povo que estava sendo escravizado, um povo que estava carregando o Egito nas costas. E Deus diz a palavra dele no 24, no capítulo 2, que ele ouviu, e ele viu a opressão sobre o seu povo, e o povo de Deus não teria que ficar naquela terra, porque eles estavam ali de passagem, porque a terra que Deus tinha para eles era uma terra que manava leite e mel, não era aquela terra. Terra de passagem, não terra de permanência. E Deus levanta Moisés. E nós estamos numa campanha de quebra de muralhas, quebra de barreiras. E nós vemos que Moisés nasce no momento ao qual o faraó tinha decretado que, como o povo hebreu estava muito numeroso, que matassem os homens, os meninos, e deixassem viver somente as mulheres. Mas, mesmo com essa decisão, o povo se multiplicava, porque essa era a vontade de Deus. E diz o texto, como todos sabem, Moisés foi colocado num cesto, né? E filha de Faraó cuidou dele no Egito. Moisés cresceu, aprendeu tudo ali no Egito, era um príncipe no Egito, mas Deus tinha algo para ele. Deus não livrou, Deus não colocou ele nas mãos ali da filha de Faraó, por acaso, por engano. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Deus preservou Moisés para a finalidade ao qual, neste momento, Deus revelara a ele. Que Deus tinha uma missão para ele, de libertar o povo dele da opressão de Faraó. Pouca coisa, né? Quem era Faraó? Era o Todo-Poderoso do Egito. Aquele que mandava, aquele que tinha autoridade, aquele que tinha poder. E quem era Moisés? Moisés, aos 40 anos, vendo ali um hebreu sendo chicoteado ali por um egípcio, tentou agir pelas suas próprias forças e ali matou o egípcio e depois fugiu. Deus que age através de nós. Você não precisa usar as forças do seu braço. Não tente resolver os problemas com as suas forças. Não tente resolver os problemas à sua moda, mas sim conforme a palavra e as orientações de Deus. Moisés foi para o deserto, e lá, passando 40 anos nesse deserto, Moisés ali tem um encontro com Deus ali na sarça, no Monte Horebe, um monte aonde aqueceu, um monte ali aonde Deus falou, e Deus falou que eles iriam até aquele monte para sacrificar a Deus. Veja, Deus tinha algo para realizar. Deus levantou Moisés. Moisés coloca um monte de empecilhos para não fazer a vontade de Deus. Moisés coloca um monte de muralhas, né? Como está ali naquele cartaz, o medo, né? Moisés fala que não tem condições. Moisés, ele se desqualifica. Mas Deus vem com palavra e muda. Vem com palavra e muda a ideia dele. Deus tem palavra para todos os nossos argumentos. Não tente não fazer aquilo que Deus está mandando, porque Deus sempre vai contra-argumentar e você verá que ele sempre tem razão. E Moisés, e o interessante é que Deus fala para Moisés tudo o que acontecer, né? Ó, você vai lá, Faraó não vai deixar, mas fique sossegado. Porque ele vai liberar. Você está entendendo? Simples assim. Vá até o faraó e diga que o seu Deus mandou vir para libertar o povo da opressão dele. E ponto. Irmãos, imagine a cabeça de Moisés. Tinha fugido porque matou um egípcio. Estava longe. Começou uma família ali em Midian. E Deus manda ele voltar com uma grande missão de libertar o povo de Deus. Barreira primeiro, a própria de Moisés. De ele acreditar naquela palavra que Deus estava falando para ele. Moisés tinha que perseverar através da fé em Deus. Onde falou de perseverar aqui na igreja, e nós precisamos perseverar na fé. Se você não tem fé, você não persevera, você não aguarda, você não permanece, você não alcança, você não vence. Pelo contrário, você dá passos para trás. De ver você adiante da muralha e pular e derrubar a muralha, você dá passos para trás, você foge da muralha. Nós não devemos fugir da muralha, nós devemos ir em direção às muralhas. Deus mandou o povo ir em direção a Jericó. Deus mandou eles rodearem aquela cidade, como foi falado segunda-feira. Deus não quer um povo que seja covarde, mas um povo que confia na palavra dele e obedeça e vá. E vá, porque é ele que vai fazer com que as muralhas caiam por terra. Nós não temos poder, mas Deus tem poder. Moisés ainda não estava entendendo, mas naquele momento ele só confiou e falou, ok, eu vou fazer, porque Deus tinha falado e não tinha mais argumentos. Deus venceu ele. E ele foi. Mas a outra muralha dele era Faraó. Muralha essa, ao qual ele relutou, e Deus colocou Arão ali ao seu lado para ir falar com o Faraó. E ele foi várias vezes. E Deus endureceu. A partir da sexta vez, quem endurece o coração de Faraó é o próprio Senhor. Nós não podemos desistir. Nós não podemos acovardar. Nós não podemos aceitar uma palavra que não dá. Nós não podemos não aceitar uma palavra de negativa. Irmãos, e outra coisa. Faraó tentou negociar. Faraó falou, sacrifica aqui mesmo. Não precisa ir até lá. Essa não foi a ordem de Deus. Nós não podemos negociar com o diabo. Nós não podemos negociar com o inimigo. É o que Deus mandou, é o que deve ser feito. Não deve negociar. Não, Faraó. Meu Deus não disse isso. Ele falou que nós devemos buscá-lo e sacrificá-lo lá. É lá que Deus exige que você esteja, buscando e se apresentando diante dele. Não tem como nós utilizarmos de mecanismos ou subterfúgios para fazer a vontade de Deus. Não deixe que a muralha tampe sua visão. É interessante porque Moisés, a cada passo que ele dava de argumento a Deus, ele recuava. Não posso, não consigo, quem sou eu? Vão acreditar em mim? E o Senhor falou, olha, quem está indo? Sou eu. Você está indo em meu nome. E as muralhas vão cair. Faraó vai ceder. Não foi na primeira, não foi na segunda. Você tem que persistir. Que essa muralha que está na sua vida, ela vai cair. Mas você tem lutado para que isso aconteça na sua vida? Você tem se engajado? Você tem ido adiante dela? Você tem ministrado o poder de Deus sobre ela? Ou você tem deixado que ela tenha se crescer, a crescer a cada dia diante de você? O inimigo, ele que tem que retroceder, não é o povo de Deus. Quem tem que tremer de medo é o diabo, não é o povo de Deus. Não importa o tamanho dessa muralha que está na sua vida, igreja. Não importa se é o vício, se é o medo, se é o desemprego. Não importa, como está ali naqueles blocos, ali naquele cartaz, tem vários tipos de muralhas. Deus está acima de todas essas. Deus está acima de qualquer situação. Você precisa somente fazer a vontade dele. Irmãos, Deus não deu uma missão para Moisés fácil. Simples. Foi simples, foi fácil? Difícil. Que só um homem de fé conseguiria fazer. Moisés é lembrado por Estevão, lá no capítulo 7, em Atos, quando Deus fala que ele levantou Abraão, Isaac, Jacó, e fala que Deus levantou Moisés, o extraordinário, para fazer a vontade de Deus. Deus tem levantado vossas vidas para fazer a vontade dele. Quando você fizer a vontade de Deus, as muralhas vão cair. A vontade de Deus. E nós lutamos para fazer a vontade de Deus porque queremos fazer a nossa vontade. Como eu falei, Moisés cresceu no Egito, era príncipe no Egito, tinha zona de conforto, zona de segurança, estava tudo no bem bom, bom do melhor. Aí ele vê aquela situação e tenta agir com a sua própria vontade e recebe do faraó que queria matá-lo, ele foge. E vai lá, se encontra ali Jetro, teu sogro, ali começa também novamente a crescer naquelas terras e começa novamente uma zona de conforto e de segurança. Mas Deus tinha algo para ele que não era nem conforto e nem segurança. Era algo diferente. As coisas de Deus são diferentes. As coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Quando Deus nos chama e lhe fala algo, você fica pensando mesmo. Sim, fica, porque as coisas de Deus não é assim. Você não vai digerir no primeiro momento. Você vai ficar buscando em Deus entendimento, clareza para fazer aquilo que Ele está te mandando, não pedindo. Não faça como muitos fazem hoje. Vem a dificuldade, vem a adversidade, se entrega a ela. Vive sob o controle do problema. Vive sob o controle da dificuldade. Quem controla? É o problema, é o vício, é o desemprego. Quem tem que controlar nossas vidas é Deus. Moisés teve várias barreiras. Nem chegamos lá no Mar Vermelho, né? Nem chegamos no povo de Israel, que foi uma grande barreira. Para conquistarmos, para avançarmos, tem desafios. Tem barreiras que nós criamos e tem barreiras que vão vir porque é necessário você passar por elas. Faça a sua parte. Busque a Deus, se engaje para fazer a vontade dEle, para que o nome dEle possa ser glorificado através da sua vida. Porque quando a sua barreira cai, Ele é glorificado. Quando a sua luta é vencida, Ele é glorificado. As pessoas que estão à nossa volta reconhecem o poder de Deus. Mas se você fugir, se você negligenciar, como Deus poderá agir na tua luta, na sua batalha? Não tente matar o egípcio. Não tente agir com as forças do teu braço. Confie em Deus. Você tem confiado em Deus? Ou tem confiado 3 minutos? Se Deus não respondeu, você vai e age. Às vezes é assim, né? Você falou, orou. Você orou, falou, ah, tá, vamos esperar. É, deu 5 minutos, Senhor. Você não está falando nada, não está dando sinal. Então é um sinal que eu tenho que fazer, é isso? Não. Sensibilidade. Nós temos a partir de que nós temos comunhão com Deus. Busca, leitura, oração. Olha, dizem não, né? É de fato, o idioma que se mais fala no mundo é o mandarim, né? Ai, eu também gostaria tanto de falar esse idioma, mas não tenho o mínimo de vontade de aprender. Você não vai aprender, não adianta, né? Não adianta. As pessoas querem ter comunhão, querem ver o poder de Deus, mas não querem tirar as sandálias dos pés, não querem se curvar diante dele, não querem obedecer às suas ordens, mas querem sentir, querem ver, querem ter face a face com Deus, como Moisés teve. Não vai acontecer. Enquanto você não fizer a vontade de Deus, as muralhas não vão cair. Parece, mas como assim? Você está fazendo a vontade de Deus? É a vontade dele, não é a sua vontade e que você acha que ele está, é a vontade dele. Porque às vezes nós nos enganamos, irmãos. Nós achamos que a vontade de Deus não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquela que está na Bíblia. A que está fora da Bíblia não é a vontade de Deus. E hoje as pessoas têm se enganado e têm vivido uma vida medíocre, uma vida pobre espiritualmente, uma vida que vem à igreja, infelizmente, é passar digital, né? O pastor puxa o relatório lá e vê, ah, o irmão está todo escuto. Isso reflete uma verdade que há dentro de você, da sua busca incessante ou não? O cristão passa por luta, mas não vive na luta. Passa por prova, mas não vive na prova. Está vivendo na luta, está vivendo na prova, não sai, está na fase 1, tem coisa errada. Não avançou? Reflita. Algo você está fazendo que não é a vontade de Deus. Moisés só conseguiu libertar o povo do Egito porque ele persistiu. Mesmo ali, sobre uma forte perseguição de Faraó. Faraó foi oprimindo mais ainda os hebreus para colocar os hebreus contra Moisés. Ele chegou para o povo e falou: eu vim em nome do Senhor para libertar vocês do povo egípcio. Oh, aleluia, vamos que vamos para a terra de Canaã. E aí, Moisés, vamos ou não vamos? O negócio está ficando difícil aqui. Faraó está oprimindo, Faraó está cortando as coisas. O que está acontecendo, Moisés? As muralhas. Deus te colocou para vencer as muralhas. Você vai vencer as muralhas. Muralhas que ao homem é impossível, mas a Deus nada é impossível. Às vezes eu ouço no serviço as pessoas falando das muralhas da vida delas, né? E falando que não tem como aquelas muralhas caírem. E eu falo, né? É que você não conhece Deus. Porque a hora que você conhecer Deus, ela vai ter que cair por terra. O povo, Jericó, era uma cidade ao qual eles precisavam passar. Eles não tinham condições, como foi ministrado segunda-feira, mas Deus estava na peleja deles. Nada fica de pé diante de Deus. A sua muralha é uma doença, é uma enfermidade. Deus tem poder sobre ela. Mas Deus enxerga em você a fé. A fé daquela mulher, ao qual foi ministrada ontem aqui, Cananeia. Deus enxerga em nós uma fé que é inabalável. Uma fé que não está nas coisas, mas está em Deus. Faraó está falando: você não vai sair. O povo não vai. E você está: vai, porque Deus falou, vai acontecer. Vou voltar. E Deus vai manifestar o poder. E assim foi. Deus mandou as pragas. Deus ali usou Moisés. Moisés fez milagres, fez prodígios ali. O poder de Deus foi manifesto. E chegou o dia da libertação. E disse Deus: e eles sairão, o meu povo sairá daqui com ouro e com prata, sairá daqui com as mãos cheias. É assim que você vai sair do outro lado da muralha. Você vai sair assim, vitorioso e cheio das bênçãos de Deus. Quando aquelas muralhas caíram, eles entraram e pegaram ali os despojos. Porque Deus entregou nas mãos deles. Deus entregará nas suas mãos também. Se você for persistente, perseverar com fé. Sem fé, você não aguarda, você não persevera. Você age com imprudência, você age de maneira leviana, você age no calor da emoção e toma atitudes que não é a vontade de Deus. E ainda nós queremos colocar na conta de Deus quando não dá certo. Lógico, não vai dar certo. Se Deus não mandou e você fez, não vai dar certo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, mas você precisa estar buscando para que naquela hora aconteça na sua vida. Não fique escondido, não fique na caverna, vá. Deus falou, vai. Deus chamou Abraão, sai da sua terra, ele foi. Deus chamou Moisés, sou gago, não posso, tenho dificuldade, não interessa, Moisés. Eu te chamo, eu te capacito, você vai, porque eu estou contigo. Acabou. Você crê? Então verás a glória de Deus, foi o que Jesus disse. O tempo é de Deus. A muralha pode cair hoje. Mas pode cair amanhã. Como no último dia. Será que se não cair hoje, você vai continuar persistindo? Ou não? E isso que nós precisamos mostrar para nós mesmos. O tamanho da nossa fé. E aonde ela está fundamentada. Em Deus. É na palavra dele. Senhor, não aconteceu hoje, mas eu creio que amanhã, quem sabe amanhã, Senhor. E eu estarei buscando a tua presença, buscando o teu favor, buscando a tua face, porque eu creio que vai acontecer. E as pessoas, quando olhar para você, vai olhar e enxergar. É que é uma pessoa de fé. Mesmo as coisas sendo contrárias, ela continua crendo. Essa fé, essa é inabalável. Mesmo o Faraó falando que não, Moisés continuava persistindo. Persista. Persista. Bata na porta e a porta vai se abrir. Persista. Porque você precisa e Deus deseja fazer. Deus não quer ver um povo dele com medo, com vícios. Não quer ver um povo dele sofrendo, um povo dele padecendo, não. Deus quer ver um povo próspero, um povo na terra que mana leite e mel. E isso que Deus tem para você. Deus falou para Moisés, vai acontecer assim e vocês vão chegar à terra prometida. Deus falou isso. Deus já falou para você e falou para mim que você vai vencer. O que precisa então? Perseverar, permanecer e aguardar. Não desista. Não é hoje, mas pode ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas vai acontecer. Só alcançou a vitória aquele que perseverou. Não ganha a batalha, não ganha a vitória de braços cruzados e desacreditado. Não. Só ganha a vitória aquele que está em posição de soldado, em posição de batalha, crendo que o seu comandante é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor Jesus. Como ele falou, Moisés, eu vou diante de vós. Se perguntarem quem é, eu sou o que sou, mandou você. E as pessoas verão na sua vida a manifestação desse poder. Deus entregou para Moisés autoridade e poder para manifestar prodígios e maravilhas no meio do povo. Deus mostra quando ele está no nosso negócio. Deus mostra quando está naquilo que você está buscando. Deus dá sinal e você continua crendo. Deus dá sinal para que você continue acreditando e perseverando na jornada. José, antes de chegar ao governo do Egito, foi vendido, foi escravizado, mas Deus dava sinal para ele, através daquilo que ia acontecendo, que Deus estava com ele. Você não está sozinho nessa sua jornada, nessa sua luta. Deus está com você. Então a vitória é certa. As coisas acontecem muitas vezes como aconteceu ali para o povo hebreu. Estava tudo muito bem, tudo muito cômodo, muito bom. De repente, as coisas mudaram. Do dia para a noite, o novo faraó mudou tudo. E pode acontecer isso em nossas vidas. E como você está para enfrentar as lutas, as dificuldades que nós temos nos nossos dia a dia? Muralhas internas e muralhas externas. Nós mesmos, que criamos as muralhas em nossas vidas, como Moisés estava criando, tem as muralhas externas, que é faraó, depois ali o povo, depois o mar vermelho, e todas elas precisam ser vencidas, para você conquistar a vitória. Você veio buscar a vitória, você veio para que a sua muralha possa ser derrubada. Você veio porque você acredita que Deus pode derrubar essa muralha, senão você não estaria aqui nessa noite. Você acredita, então Deus manifestará ao teu favor. Ele manifestará. O pastor não pode, eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. Não há muralha que permanecerá de pé diante dele. E Moisés viu o mover de Deus, viu o agir de Deus, o povo também viu, e eles foram em direção à terra prometida, terra que mana leite e mel. Que você nessa noite possa confiar, que você possa perseverar com fé, fé em Deus, fé no Senhor, não nas pessoas, não no homem, mas naquele que nunca falha. Deus não falha. A palavra dele não volta vazia. Então nele você pode confiar de olhos fechados. Nele você pode entregar a sua vida. Nele você pode falar tudo. Porque ele é Deus. Ele olha para nós. Ele olha para você, olha para mim neste momento. Deus sabe o que está passando no seu coração neste exato momento. Deus sabe qual é a muralha que você colocou naqueles papéis que foram entregues ontem aqui na igreja. Deus sabe, naquele momento quando você escreveu, um turbilhão passava na sua cabeça, quando você escrevia aquela dificuldade, aquela luta. Deus estava ali vendo. E Deus estava vendo que você escrevia porque você acreditava. Por isso que você escreveu. Você confia em Deus. Então ele não deixará você sem resposta. Deus não deixa um filho dele sem resposta. E nós somos filhos do Senhor. Então que nesta noite você possa levar a resposta do Senhor, sabendo que muralhas você vai enfrentar, mas Deus faz você mais que vencedor em todas elas. Vamos orar? Fique de pé. Vamos nesta noite...